Be among the first to experience Ardent Community's newest luxury apartments in Galloway, Ohio, The Pinnacle and The Reserve at Parkside Village. Enjoy spacious modern floor plans designed for comfort, style, and convenience. Amenities built around your lifestyle, beautiful finishes, thoughtful community spaces, and the perfect location. Move in now and live rent-free for 2 full months. Start fresh in a place that truly feels like home. The Pinnacle and The Reserve at Parkside Village. Call or visit ardentcommunities.com to schedule a tour or check out our rent specials.
Podcast Toque de Saída com Artur Simões, Pedro Gaias e Joana Miranda.
Hey, olá, tudo bem? Olha, se fores uma pessoa da lei, sim, então se calhar salta este episódio, ok? Ouve o da manhã, que de certeza que vai ser giro também. E vemo-nos do outro lado, ok? Se não fores, então bem-vindo a mais um episódio do Podcast Toque de Saída. Hoje falámos sobre as melhores histórias em aulas de condução. E ficámos fascinados, eu e o Pedro, barra assustados, na verdade, com aquilo que ouvimos. Discutimos também qual o período histórico em que seria mais fixe viver. Mas tudo começou com uma pequena amostra daquilo que o Pedro viveu ontem. Vamos ouvir. Como é que estamos?
Bienvenidos!
Olá, Pedro.
Olá.
Olá, produtora Raquel.
Olá.
Eu estou preocupado e ao mesmo tempo não estou, porque é assim, eu deixei o toque de saída ao cargo da Catarina Silva ontem.
Sim.
Portanto, a parte que não me preocupa é, vá lá, a pessoa em quem eu confiei o toque de saída. Eu sei que a Catarina conseguiu
guiar muito bem
esta emissão. A parte que me preocupa é que a deixei sozinha com dois macacos de seu nome, Pedro Góias e Joana Miranda.
É verdade.
Que hoje não está connosco. Portanto, como é que correu, Pedro?
Olha, devo dizer-te que foi incrível.
Foi incrível.
Incrível é a palavra que descreve.
Okay.
Falámos sobre mulheres. Tu ias gostar desta emissão.
Sem
tivemos,
dúvida, sim.
Elas fizeram um teste diagnóstico. Sobre o quanto é que eu percebi de mulheres.
Como é que te afaste?
Percebo zero.
Primeiro foram 5 perguntas e irritou-se.
Pedro, tu vives com 3 irmãs.
Não, mas eram perguntas tipo: o que é o Curvelex? E tu tinhas de dizer o que era.
Tens aí algumas dessas perguntas?
Não é Curvelex.
É o quê?
Curvex.
Sabes o que é?
Claro.
É o quê?
Já digo.
Exatamente, Arthur.
Espera aí, mas se eu tivesse de adivinhar Curvex, eu diria que é maquilhagem. Não?
Não, é um objeto para fazer uma coisa para maquilhagem.
Então, tem a ver com maquilhagem.
Ok, mais ou menos.
É o que curva, ajuda a curvar as pestanas, é isso?
Não, é impossível.
Achas que eu disse?
Eu conheço
mulheres.
Olha,
impressionante.
Okay?
Impressionante.
Eu tenho amigas mulheres.
Mas olha, fizeram-me um teste diagnóstico.
A minha mãe
diagnóstico.
É uma mulher.
A minha também!
Coincidência.
Fizeram-me um teste diagnóstico e depois os nossos ouvintes tiveram a dar-me dicas sobre mulheres, a explicar-me um pouco de ciclos menstruais, unhas, maquilhagem.
Aprendeste, saíste aqui mais evoluído como pessoa, como homem. Pronto, enfim, ainda bem que foi produtivo.
Muito.
E espero que tenham tratado bem a Catarina.
Completamente.
Isso já devido um bocado. Bom.
Podcast Toque de Saída.
Die With A Smile, Lady Gaga com Bruno Mars aqui na tua Cidade FM. Lady Gaga que anunciou a digressão da Mayhem Ball e não vai passar por Portugal.
Claro. Ninguém passa.
Ninguém passa. Kendrick Lamar vem.
Não, isto é uma tristeza. Mas olha, saíram para aí 40 datas e depois é que ele veio e disse: olha, e Portugal? Também pode ser.
Repara que há um cantinho aí na Europa que enfim. Eu não sei se concordo com isso, por acaso nós até somos relativamente sortudos, mas depois há estes casos, não é?
Temos tido mais sorte.
Temos tido mais sorte. Agora, senhora Gaga, francamente, vai passar por Londres, Estocolmo, Milão, Barcelona, Berlim, enfim. Eu gosto que sempre que há artigos sobre artistas em tour que não passam por Portugal, lança-se sempre aquela boca tipo: não vem Portugal, mas vai 2 vezes à Espanha, aqui ao lado. Porque é que as espanholas podem ter a Lady Gaga 2 vezes e nós não, mas enfim. Tá.
É real. A Billie Eilish vai 4 a Barcelona.
É, não é?
E nós?
Estamos aqui, anda só mais um bocadinho.
E depois dão sempre aquela: mas podes ir a Barcelona. E ela também pode vir a Lisboa, percebes? Qual é o problema?
Sim. Especialmente para quem é dos Estados Unidos, a distância Barcelona-Lisboa, pá.
Sim, para eles é normal.
Sim, é um dia de trabalho, não é?
Sim.
É a rotina diária. Bom, mas enfim, para quem, lá está, quiser ir ver a Barcelona, Lady Gaga no caso, a pré-venda arranca dia 31 de março, às 11 da manhã, hora de Portugal Continental. Já dizem aqui no nosso 911-911-98, só por causa disso, quando ela vier, não vou ver.
É mesmo assim,
a gente devia fazer
um protesto.
Sim, não, mas...
Não, senão depois eles deixam todos de vir, não
deixam
pode ser.
Deixam de vir, exato. Mas depois sempre que vêm, thank you, obrigado.
Obrigado.
You're the best crowd, Portugal.
Eu amar Portugal.
E depois das entrevistas vêm a energia em Portugal.
É sempre.
Não venham. Bom, eu já estou um bocadinho galvanizado e agora vou ficar ainda mais porque mais uma pessoa que vai picar muitos sítios aqui ao pé e já passou por Portugal há relativamente pouco tempo, não vai fazer desta vez na sua tour atual. Chama-se Dua Lipa.
Ah.
Junta-se a The Baby, neste caso. E canta Levitating aqui agora. Só se quiseres, vamos a isso, boa viagem.
Podcast Toque de Saída.
Estás na cidade FM, boa viagem. E uma ótima quinta-feira. Eu sou o Turcio Mães comigo, Pedro Góis, que tem uma pergunta a fazer, tanto para mim como para ti que estás a ouvir, Pedro.
A minha pergunta é: em que época da história é que tu gostavas de viver? Ou seja, se tu agora pudesses, mas desaparecias do mundo, estás a ver?
Ok, ok.
Desaparecias.
Estava a morrer e de repente.
Sim, e ias parar uma época da história, mas
certo.
Nascias, eras bebé, vivias. Podia ser até aos 30, quando eles viviam lá em.
Sim.
Nos anos 1000. Eles viviam pouco.
Nos anos 1000.
Nos anos 1000.
Os anos 1000.
Os loucos anos 1000. Eles viviam muito pouco.
Okay,
ou podia
sim,
ser. Pode ser, querias nascer em 2010, está tudo bem.
Ok, então, mas o que estás a perguntar não é que grande acontecimento histórico é que gostavas de presenciar, voltando
não.
depois ao presente? Não. Era mesmo viver naquela altura.
Sim,
então,
apesar
Pedro,
de
vou ser honesto, não há nenhuma altura. Vá lá, além dos últimos 50 anos na qual eu gostava de ter
a
vivido.
Sério?
Sim, porque, repara, para já, por exemplo, eu tive uma apendicite há 200 anos. Não estava aqui,
sim,
já tinha morrido. Uma
okay.
apendicite era género. Olha, bola, já fui.
Sim.
Nem era preciso muito mais, uma constipação.
Pois
já foste,
é. Eu não pensei nesse fator. Eu estava mais. Pai, eu quero começar a ver Game of Thrones outra vez. E eu adoro aquilo. Eu adoro castelos. Pá, vocês sabem aqueles castelos que à volta eles abriam e metiam água e depois havia
sim,
uma porta
sim.
que caía. Eu quero chegar a casa assim. Eu não quero entrar por uma porta de um prédio. Eu quero entrar numa porta assim, que levanta.
Ok. Para já, sabes que a maior parte das pessoas, 99,9%, não ia ter hipótese de sequer viver nos arredores desse castelo. Tu estás à partida?
Ah, eu queria ser rei, claro. Não disse esta parte.
Claro.
Eu queria ser conde.
Okay.
Esqueci-me de dizer isto.
Então, isso é
não
um
queria
caso
ser
diferente.
Da plebe.
É um bocadinho diferente. Tu ias ser absolutamente o Pedro agricultor.
Pois é.
E a tua vida ia ser à base de batata.
Ia ter peste negra e não sei o quê.
Ias apanhar isto tudo, dependendo
mas,
do
Mas olha, eu para viver nessa altura eu não me importava ter gripe espanhola, peste negra, aquelas coisas.
Mas repara, como é que tu vês Game of Thrones, que não se inibe de pintar mesmo a miséria que era a altura da época medieval, mesmo que no contexto de fantasia, e pensas, não, olha, sabes mais? Eu gostava de estar aqui, sim.
É porque eu gosto daquele sentimento de agora vamos todos acampar aqui e vamos esperar que eles cheguem durante 3 semanas para os atacarmos. Eu gosto, eu queria fazer isto.
Não acredito.
Eu por mim ia para Monsanto acampar com os meus amigos à espera que tivéssemos outro grupo para atacar, só que não dá.
Não, pois, sim.
Não
existe bem isso. Então, mas a tua resposta neste caso seria época medieval?
Game of Thrones. Só nem época medieval, é Game of Thrones. Só na série. Não, mas eu gostava de viver na época medieval.
Só uma pergunta, tu sabes que dragões não existem, eu nunca existiram.
Eu sei, essa parte eu sei.
Medo. Ok, pronto.
Infelizmente.
Então, vamos imaginar pelo menos que eras imune às
doenças da época
e etc, etc.
Eras uma pessoa que vivia com muita saúde a vida toda.
Com uma bolha, sim. Chegavas garantidamente aos 70, pelo menos, não é?
Exatamente. Em que época da história é que gostavas de viver?
Podcast Toque de Saída.
Sou Arthur Simões comigo, Pedro Góias, que acha que safava na Idade Média. Pedro há bocado perguntou se pudesses viver em qualquer altura da história. Que período é que escolherias? Aqui no nosso 911-911-98 posso dizer que isto é chocante, mas há quem esteja contigo.
Claro que estão. A Idade Média é a melhor era da nossa história para viver.
Pedro,
é incrível.
Como é que é incrível?
Vocês não adoravam andar com peles de urso vestidas?
Tu não ias andar com peles de urso?
Eu ia.
Tu ias andar descalço. Pedro, miserável.
Não, mas, apá, se calhar se
na casa cheira mal,
sim.
Tu cheiras mal, toda a gente
Qual
cheira
casa?
Mal.
Porque eu ia ter uma tenda, eu não queria viver numa casa. Eu ia ter uma tenda.
E já agora, apanhas uma constipação, uma gripe, seja o que for, já foste. Já
não,
foste,
mas estamos a meter-nos aqui como se a gente fosse ser saudáveis durante 70 anos.
Idealmente, sim.
Sim.
Acho que é um bocado
objetivo. Eu ia ser.
Enfim, dizem que eu e o Pedro estamos em sintonia. Eu ando a ver de novo também Game of Thrones. É só a melhor série de sempre.
Sim.
Vamos concordar.
Não te dá vontade de lutar assim com outros povos? Tipo, vestidos com peles e espadas? A mim dá-me.
Eles estão constantemente a delinear a miséria que era essa altura.
Pois é, eu sei. Mas eles tinham dragões, era tão giro.
Novamente não havia dragões também na Idade Média.
Pois.
Vamos abrir a mensagem da Sandrina. Olá.
Ei, eu antes da Idade Média gostei da ideia, mas os dinossauros, já que podia escolher, escolhi uma coisa que ninguém viu, ninguém presenciou nada, e eu gostava de viver com os dinossauros, é pá, espetacular, tudo bem que o T-Rex, não é? Não ia ser muito agradável na presença dele.
Era o único.
Mas
sim.
Os outros, pescoço longo e tudo, super amigáveis, gentis.
Sim.
Epá!
Pescoço longo.
Seria espetacular.
como se fossem só girafas obesas.
Sim,
como
sim,
se
sim, sim, sim.
Não pisassem a Sandrinha Batassem.
Eu adorei o argumento. É, tudo bem que T-Rex, está bem, eles são um bocado chatos. Ah, eles podem comer-me numa só dentada, mas acho que era divertido e a malta juntava-se toda.
Eu gostava.
Eu, se pudesse escolher, a Grécia Antiga, acho eu.
Ok.
Pronto, mas na mesma ótica que tu, eu não posso ser um dos plebeus, não é?
Mas tu podias calhar em qualquer um.
Isso é fascinante.
Podias calhar em pronto. Qualquer um.
E seria um filósofo então. Okay. E o meu dia a dia era: malta, bora pensar um bocado durante para aí 6 horas em coisas e depois no fim bebemos vinho. O que é que parece?
Grande ideia.
Pronto, e assim se passava o tempo, né? Naquela altura.
Sabes o que é que eu gostava também?
O quê?
De estar lá na altura em que faziam as pirâmides e eu tinha que pensar nas armadilhas. Lá para dentro.
Mas que armadilhas, Pedro?
Sabes que as pirâmides tinham armadilhas, que era para não roubarem os túmulos dos...
Pedro, tal como...
Os sarcófagos, era assim que se chamava.
Tal como Game of Thrones, não é real? Como é que eu ia dizer isto?
Não, as armadilhas existiam mesmo.
Asterix e Obelix também não é uma...
Opa, ok, mas estas armadilhas existiam mesmo, que era para não roubarem os túmulos dos faraós.
Sim, não, sim, está bem.
Sarcófagos?
Sim, é sim, pronto. Pedro, eu acho que não te ias chafar em nenhuma das duas épocas, mas deixa que a tua imaginação flua.
Pronto.
É isso que nós queremos.
Podcast Toque de Saída.
Boa viagem, este é o Toque de Saída, sou Artur Simões, comigo Pedro Góias, que...
Cidade FM.
Fez uma pergunta pertinente. Interessante. Se pudesses viver em qualquer altura, qualquer época da história, que época é que escolhias? Agora, Pedro, é assim... Tu ontem tiveste emissão com duas mulheres, Catarina Silva assinou aqui o Toque de Saída, Joana Miranda também estava, não é? E disseste que aprendeste muito sobre o que é ser mulher e sobre as mulheres e não sei o que, não sei o que mais. Bom, eu acho que a lição, a verdadeira lição chegou hoje.
Ui.
Através da ouvinte Sandra, que em relação a este tema de viver em qualquer época da história, tem o seguinte a dizer.
Olá, amiguinhos.
Olá.
Então, é assim, eu não sei o quão sério é suposto ser essa pergunta.
Ok, só para estabelecer, nada.
Zero.
Nunca é, zero.
Zero, sim.
Mas ao mesmo tempo?
E, consequentemente, a resposta, mas eu, como mulher, se pudesse escolher outra época da história para viver, vivia exatamente agora. Porque a vida para as mulheres foi cada vez que nós recuamos mais no tempo, foi cada vez mais complicada. E, portanto, nós fomos ganhando direitos que ainda não são todos tantos quanto o ideal, não é? Portanto, estamos aqui a lutar ainda por uma igualdade. Não estou aqui num movimento revolucionário, mas todos sabemos, não é? Que a mulher teve que lutar para poder praticar desporto, teve que lutar para participar numa maratona.
Desculpa, o Pedro parece um aluno a levar um rasparete neste momento.
Pois
está
é,
assim,
eu estou calado,
sim,
a banar a cabeça.
Sim, professora, sim, sim.
Teve
sim,
que lutar para poder votar, ter uma palavra, teve que lutar para trabalhar, para não ser só uma dona de casa. Portanto, eu não queria viver numa época que senão a que estou a viver.
Legítimo.
Giro comparar esta à resposta da Sandrina. Eu para mim era dinossauros.
Pois é.
Pá, T-Rex está bem que era chato, mas dinossauros.
Mas pronto, a Sandra, olha, tem razão.
Tem as duas, mais ou menos,
sim,
não é?
Mas a Sandra tem toda a razão.
Tem aqui um. Toca aqui num tópico importante, não é?
Eu estava mais a pensar numa visão de tinha tendas e lanças.
A tua visão era espadas, não
sim,
era?
Era espadas e castelos.
E dragões, não, é? Não era bem direitos, não é?
Sim, sim, sim. Não estava a pensar.
Essenciais do ser humano. E gosto como a Rita diz: o Pedro estava a dizer que não dá para acampar em Monsanto. Dá, experimenta. Grupo inimigo, é só gritar qualquer coisa, vai ser fácil alguém te atacar, alguma coisa. Pedro, pode chamar-me, sou TVDS, estou lá em 10 minutos. Para te salvar.
Lindo!
A questão é, na época medieval não havia TVD para te...
Pois é, eu quero cavalos, meu. Eu quero um cavalo, percebes?
Vai até a Danha, nós arranjamos.
Podcast Toque de Saída.
Ora bem, se pudesses viver em qualquer época da história, em que época, aliás, é que escolhias? 911-911-908, é o WhatsApp da Cidade FM. Temos aqui respostas interessantes, vamos ouvi-las. Para já. É o Filipe. Olá, Filipe.
Boas, cidade.
Epá,
para mim há duas épocas que devem ser muito boas de viver. Boas não é bem a palavra certa.
Não é todo.
Época medieval. Epá, não
olha
sei.
Outro.
Andar ali de espada e... Epá, não sei. Todo armado e tudo mais. Mas pronto, né? Havia coisas mais dessa época também. Mas deve ser uma época muito fixe. E outra, epá, acho que ali nos anos 80.
Sim.
Aquilo deve ter sido uma maluquice desalmada, mas...
Sim.
Mas deve ter sido espetacular também.
Compreendo.
Por acaso compreendo perfeitamente.
Sim, também adorava.
E eu adoro a palavra maluquice para descrever os anos 80. Bem, isto foi uma maluquice.
Foi mesmo.
Eles eram loucos. Mas sim, confere. Temos Mensagem da Joana também. Olá, Joana.
Olá, cidade. Boa tarde a todos. Eu gostava de ter nascido 15 anos antes. Eu nasci em 97. Okay. Porque por esta altura, pelo menos eu tinha uma casinha que eu conseguia comprar e já podia estar junta com o namorado. Um beijinho a todos. Bom trabalho.
Foi o ano em que a minha mãe nasceu.
82?
72. 15 anos antes.
15 anos antes de...
Não, desculpa. Fui burro. Eu achava que era 87. Pá, é 97.
Contas de guardanapo.
Desculpem.
Não, não faz mal. Por causa eu gosto como estamos a perguntar que época histórica, tanto a época medieval com os piratas, não sei o que, não sabes mais. 82.
Podem escolher os descobrimentos, estou tipo 90.
E acho que é das respostas mais lógicas até.
Sim, faz
temos
sentido.
Aqui no nosso 911-98, diz a Patrícia: olá, boa tarde, cidade. Eu gostava de viver no tempo em que as mulheres usavam vestidos armados e compridos com corpetes apertados.
Uou!
Uou! Julguem-me, mas essas séries/filmes sempre me fascinaram.
Eu percebo.
Beijinhos. Portanto, é. Esta vibe, não é?
Como é que se chama o nosso ouvinte?
O nosso ouvinte, Pedro, digo-te já. É a Patrícia.
A Patrícia aceitaria uma dança comigo no salão lá do fundo?
Desculpa, Pedro, no salão lá do fundo.
Eu era. Não, eu era uma pessoa da plebe que estava disfarçada na nobreza.
Ah, ok. Isso corria sempre bem, não é?
Sim.
Sabe uma coisa que as séries nos ensinam é que.
As pessoas da plebe não eram mortas. Sim.
Não. E a nobreza adorava a plebe.
Pois é.
Raquel, como a única representante
das
do
mulheres.
Género que na altura tinham de usar vestidos armados e compridos com corpetes apertados, o que é que tens a dizer?
Desculpem lá, acho que alguma vez ia usar um espartilho. Vocês têm noção
que é um espartilho?
Não sei, mas assusta-me. Imagina teres de usar um espartilho.
Uma máquina de tortura.
É mais ou menos. É para te pôr aqui a cintura do tamanho
do palito.
De um anel, não é?
Desculpa.
Não corria sangue para cima, não é? Nem para baixo. Não,
não circula sangue.
Olha, mas eu gosto daquele molde que vocês usavam na que usavam na altura, que era para terem os vestidos assim.
Eu acho que essa é a tal
é o corpete. Não, é o
vestido armado.
Ah, será vestido
é
armado.
É o vestido armado.
Ok, sim. O vestido armado é giro.
Era giro, não era?
Sim,
por ser canal.
É engraçado.
E os homens andavam com umas perucas.
Pois era.
E eu gostava, assim como o Marquês de Pombal. Eu adorava.
Não se aprende nada aqui.
Mas sabes que é que eu também gostava. Eu gostava, há bocado estava a falar do Tratado de Tordesilhas de 1494. Eu gostava de estar na perspectiva francesa. E Portugal e Espanha estarem a dividir o mundo. Eu era um francês que estava a vê-los a dividir o mundo. Era o que eu gostava.
Tu, qualquer posição em que pudesses mandar galhardetes, gostavas de estar lá, não era?
Eu gostava só de perceber, tipo, então mas porquê é que estes dois se juntaram agora a dividir o mundo na metade? Tipo, o que é que está a passar?
Pai, bem, tu ias ser insuportável.
Bem, eu passava-me. Tu já pensaste agora, a Somália e a Turquia uniam-se e é tipo, olha malta, bora dividir o mundo. Tipo, e nós a ver, e nós aqui a ver. Claro, e eu aceitava.
Tu ias estar como francês dizendo, ai, uau. Malta, vocês sabem que estão a ser um bocadinho malucos aqui.
Tipo, isto é de loucos.
Ai, bom, muito obrigado pelo teu input, Pedro. Nenhum de nós ia aguentar mais de 15 minutos nessa altura.
Pois não.
É, não é? Bom.
Podcast Toque de Saída.
Boa viagem, eu sou Artur Simões, comigo Pedro Góias. Pedro, com que idade é que... Com que idade é que tiraste a carta?
Olha, eu comecei a tirar aos 17,5 o código.
Ok, sim.
Tirei o código todo, assim, certinho, direitinho.
Ou seja, não perdeste tempo para assim que...
Não, fui logo. Depois, aos 18, comecei a tirar a carta de condução de... A conduzir mesmo na estrada, como é que se chama? É aulas de condução, não é?
Sim,
a parte da condução. E depois fui expulso da minha primeira escola de condução e continuei aos 19 e acabei aos 19.
Ok. Guarda essa história, ok?
Ok.
Largaste agora muito casualmente que foste expulso de uma escola de condução que eu nem sabia que era possível. Mas já lá vamos. Aparentemente vai ser possível, talvez, tirar a carta de condução aos 17 anos. O Pedro já está a fazer aquele carro de... Mas sim, na União Europeia, precisamente, o acordo entre o Conselho e o Parlamento Europeu já foi alcançado, visa alterar as regras atuais. O acordo que já estava em processo aparentemente há algum tempo, sofreu mudanças em relação à proposta inicial divulgada pela Prevenção Rodoviária Portuguesa em junho. Mas existe aqui a preocupação de formar os jovens motoristas e para que a redução da idade mínima para a carta não comprometa a segurança rodoviária, Pedro. Sei que estás preocupado com isso.
Estou um bocado preocupado com isso.
Tu que, pronto, enfim, não é? És uma das pessoas mais preocupadas em relação à segurança nas estradas.
Segurança rodoviária. Sim, faço questão de fazer ativações sobre isso todos os dias na estrada e falar com as pessoas.
Achas que é uma má medida, ou uma má ideia, pelo menos?
Acho que sim, acho que está a ficar cada vez mais cedo. Daqui a 30 anos, de quê? Estamos a conduzir caminhões aos 14, ou não? Quer dizer, isto é uma loucura. Eu acho que nos Estados Unidos está bom. É 21, não é? Ou é 16? Ah, não, 21 é cerveja. Ui, então já, está muito mal. Eu acho que, olha, devia ser cá aos 21.
Pedro, que diálogo que tu acabaste de ter sozinho.
Desculpa,
sozinho,
é que depois
esta pergunta respondeste?
Apercebi-me depois que afinal a cerveja lá é que é muito tarde.
O álcool, sim, mais
sim.
ou menos. É mais ou menos isso. Agora, eu sinto que tu tens aí histórias de como aluno de
enfim,
de escola de condução e de certeza que temos também histórias de instrutores que viram coisas que não lembram a ninguém, não é?
Bizarras.
Essa história de como foste expulso, eu quero ouvi-la agora, Pedro.
Eu posso contar já. Olha, eu entrei numa escola de condução.
Já agora, é seguro falar disto no ar? Podemos,
sim, eu vou cortar algumas partes.
É que contigo tenho sempre medo.
Não, vou cortar algumas partes.
Ok, muito obrigado.
Eu entrei numa escola de condução e comecei a ter aulas de condução com uma senhora que ao início parecia muito querida. Eu só tive 5 aulas com ela. Pronto, e descobriu-se que ela era um bocadinho destravada da cabeça. Pronto, e ela fez-me coisas que eu não vou relembrar aqui e não vou dizer em rádio, porque acho que até são meio crime.
Cuidado, sim.
Pronto. E pronto, basicamente chateei-me com ela e um dia peguei nas chaves do carro, retirei as chaves do carro numa rotunda e fui-me embora. Pronto.
Como assim?
Parei o carro, retirei as chaves para fora do carro e fui-me embora.
Não, já, isso é motivo para expulsão.
E entretanto, no dia a seguir, quando fui à escola de condução, tinha sido expulso, mas isto é uma situação muito recorrente e
calma,
fui para outra escola.
Mas tu voltaste no dia seguinte, tiveste cara de pau para...
Voltei. Claro que eu tinha aula no dia a seguir. Então.
Olha, aquilo ontem, peço desculpa, eu esqueci-me se era para ir por dentro ou por fora e fazer o pisco e não sei o que mais, mas podemos retomar hoje.
Pronto, e depois tiraram-me da escola e meteram-me noutra.
Francamente. Bom.
E hoje sou um dos melhores condutores em Portugal, condutores jovens.
Compatível. Tu que nos estás a ouvir, como aluno ou até como instrutor numa escola de condução, qual foi a coisa mais bizarra que já viste ou que já fizeste numa aula de condução?
Podcast Toque de Saída.
E hoje damos uma voltinha pelas aulas de condução mais bizarras deste país. Qual foi a coisa mais estranha que já fizeste ou que já viste alguém fazer numa aula de condução? Como estudante, como instrutor, como examinador, 911-911-908. O Pedro, por exemplo, conseguiu a proeza de ser expulso de uma escola de condução. Eu nem sabia que isso era possível, Pedro.
Desbloqueei uma nova conquista, sim, realmente.
Não, não chamaria uma conquista, mas
a minha mãe ficou super contente, devo-te dizer.
Ah, aposto que sim.
Sim, super.
Temos mensagem do João, que diz: no meu exame de condução arranquei em segunda num stop sem me aperceber. Para disfarçar, voltei a meter na segunda, passei, ninguém notou. Passei o exame.
Bem,
como?
Ninguém notar?
É, não é? Um bocado estreitos. Temos mensagem da Sara. Olá, Sara.
Condução que me portei muito mal. Quer dizer, eu não me portei mal. Basicamente, o instrutor, não, o examinador, é assim que se diz. O examinador disse-me, numa rotunda, eu já estava dentro da rotunda, e o examinador disse-me: saia na quarta saída. E eu disse: qual é a quarta saída? Não sei qual é a quarta saída porque eu já estou dentro da rotunda. Eu já lhe disse para sair na quarta saída. Ok, eu passei-me no meu exame de condução, passei-me assim. Aí é? Então agora vamos aqui ficar às voltinhas o tempo todo.
Não acredito.
E dei assim tipo umas 10 voltas à rotunda. Ou se calhar até dei mais. O examinador: pode sair, por favor, pode sair, por favor. E eu: não, não saio. Até você me dizer qual é a quarta saída, eu não saio. Escusado será dizer que você estava à espera que eu reprovasse, não é? Não, não reprovei.
Okay,
eu passei logo porque ele já estava com medo de mim.
Eu sinto que isto foi quase uma situação mais de rapto do que propriamente de aula de condução.
Ela tem tudo o que quiser na vida.
Sim.
Aí é.
Novamente, é como a história do Pedro. Eu não sei se é tirar o chapéu a dar os parabéns ou ficar um bocadinho mais preocupado sempre que estiver na estrada.
Uou.
Mas muito obrigado, Sara.
Olha, o meu instrutor de condução fazia uma que era, imagina, uma rotunda com 3 saídas e ele dizia: sai na 11ª. E depois eu tinha de contar, já. Mas era a brincar.
Ah, ok, pronto.
Era tipo quando ele era bacana.
Quando ele era bacana.
Yeah, quando ele era fixe fazia isso.
Temos connosco uma instrutora também. É a Elizabeth. Olá!
Olá, minha cidade!
Ei! Hey. Olha, para já, Elizabeth, deixa que te diga que és daquelas pessoas que eu admiro, porque, como é que eu ia dizer isto? És mesmo aquilo que és. Até a tua foto de perfil aqui no WhatsApp, és tu mesma a segurar o código da estrada. Portanto, és 100% para asfalto, se me permites.
Obrigada.
Parece, obrigado eu. Tu já deves ter visto coisas, experienciado, aliás, coisas bem, bem bizarras na estrada, durante as aulas,
não? Já vi, já experienciei. Ainda vou ter muitas histórias para contar.
Conta lá então.
Ora, então, primeira história que eu vos vou contar. Há 5 anos atrás, estava a dar uma aula de condução aqui em Oliveira das Meis, aqui em Aveiro, e fomos seguidos por um senhor que se achou no direito disso, porque o meu aluno chegou a uma passagem para peões, parou para ceder a passagem a um peão que decidiu atirar a passadeira, estava vermelho para os peões, mas o meu aluno, claro, defensivamente, parou e o senhor, por direito de achar que não devíamos ter feito aquilo, decidiu-nos seguir 20 minutos. Tivemos que chamar as autoridades e identificá-lo porque já era abuso.
Credo! É assim, se calhar acontece de vez em quando, não é? Ou seja, outros condutores buzinarem e estarem um bocadinho mais estressados quando, sim, no fundo, tens uma pessoa,
sim,
contigo
a aprender,
muito mais nervosa do que qualquer outro condutor num raio de 5 km, não é?
Sem dúvida, mas as pessoas têm que se lembrar que já estiveram sentadas naquele lugar e de facto ter em consideração que é um ser humano que ali vai, vai sobre uma pressão sobre ele mesmo que mais ninguém pode imaginar, só o próprio. Por isso, sejam mais benevolentes, sejam mais pacientes, tolerantes, que é isso que nós precisamos.
Olha, sim senhora, subscrevo, muito obrigado.
Ele ia uma pilha de nervos, de certeza.
Absolutamente, sim.
Certeza.
De resto, para quem está a tirar a carta agora, para quem é possível que até estejam a ouvir eventualmente a Cidade FM, é possível que alguém esteja a ter uma aula de condução neste preciso momento ao som da Cidade FM.
Só toca a Cidade FM nas minhas aulas de condução.
Ora, muito bem, muito obrigado, Elizabeth. Que conselhos é que tens para esses alunos?
Ora, para quem está a começar a tirar a carta de condução, confiem a 100% com a pessoa que está ao vosso lado. É alguém que está a dar o melhor para vos ajudar e entreguem-se. Porque nós temos os melhores profissionais possíveis. Aconselho quem está à procura de algo para investir profissionalmente, invistam em serem instrutores de condução. Faltam muitos instrutores de condução no nosso país. E é isso.
Elizabeth, dicas de condução e de carreira também. Muito obrigado.
Grande dica.
Finalmente, se me permites, posso adotar-te como instrutora ou examinadora de condução oficial do Toque de Saída?
Sim, eu sou muito rigorosa, sou muito exigente com os meus alunos. Se eles me tiverem a ouvir, eles vão confirmar.
É? Mas então tranquilo, nós somos excelentes condutores também. É um sim?
É um sim.
Yes!
É um sim.
Yes!
Bora!
Portanto, a partir de agora, sempre tivermos aquelas dúvidas chatas... Sim.
Como é que eu ia dizer? Julguei mal os examinadores, eles dão o melhor deles, também são seres humanos como
claro,
nós.
Absolutamente.
Dão o melhor a cada dia que passa. E estava a ouvir há bocadinho a Sara a falar. Alterar o percurso de exame não é causa de reprovação, a não ser que vocês se metam em algum sentido proibido ou cometam alguma infração grave ou muito grave.
Sim.
Então, por isso, eles também são seres humanos como nós, dão o melhor deles e fazem o melhor que podem.
Elizabeth, és a maior, muito obrigado.
Mesmo.
Obrigada, eu.
Obrigado, Elizabeth. Tchau, tchau.
Obrigado, beijinhos.
Tchau.
Beijinhos. Epá, como não adotar este Elizabeth, não é? A partir de agora, sempre que surgirem daquelas. Será que podemos conduzir com chinelos? Será que podemos conduzir de tranco nu? É que eu ia dizer.
Tem imensas dessas.
É dessas, não é? Pronto, eu não sei se a Elizabeth estava ciente daquilo a qual estava a inscrever, mas.
Agora já está.
Agora já está, bom.
Podcast Toque de Saída.
Eu sou o Arthur Simões, comigo, Pedro Góias. Hoje perguntamos qual foi a coisa mais bizarra que já fizeste ou que já viste acontecer numa aula de condução. Alunos, instrutores, examinadores, todos são bem-vindos através do nosso WhatsApp 911-911-908. Tu tens muitas histórias para contar, nós temos muitas histórias para ouvir. Vamos aqui da Magda, por exemplo, à cidade. Isto não foi em nenhuma aula de condução, mas sim logo no mesmo dia após tirar a carta. Também há muitas clássicas deste género. Óbvio que quis ir logo conduzir. Então a minha tia emprestou-me um smart e lá fui eu com um amigo que tirou a carta no mesmo dia que eu e se esqueceu do cascal na escola de condução. Então, nada melhor que irmos os dois buscá-lo. Faz sentido. Estacionei mesmo em frente à escola e aquilo tem um vidro enorme. De repente, estou dentro da escola e vejo o carro a descer a rua sozinho. Fui a correr, meti-me braços esticados atrás do carro para o agarrar. Nunca o faças, ok? Tu que estás a ouvir, não faças isto, ok? Eu posso contar esta história, eu acho que ele me deixa. O meu pai foi atropelado pelo seu próprio carro ainda há 3 semanas, ok? A fazer esta brincadeira. Já tem idade para ter juízo, tentou isso. Nunca resolveu. Epá, deixa o carro ir. Tu não és mais forte que uma máquina de várias toneladas. Isto eu posso garantir. Mas pronto, e é o caso da Magda, aliás, que diz, claro que não consegui. Fui atropelada pelo meu próprio carro. Claro que foste. Sem ninguém lá dentro e diz a Magda: uns cotas conseguiram parar o carro. Felizmente não aconteceu nada de grave e nunca ninguém soube. Pronto, agora sabem algumas centenas de milhões de pessoas, mas de resto, tranquilo, sim. Mas ninguém sabe. Muito obrigado pela tua história.
Magda. Uou!
Por acaso, o meu pai contou que depois chamou as autoridades, não é? E eles chegaram lá, a polícia, a ambulância também, uh-huh. porque houve um homem atropelado. Perguntaram: olha, e o carro, para onde é que foi? Está aqui. Mas quem é que. É meu.
Deve ser tão confuso na cabeça dos bombeiros.
Deve ser um bocado, sim. Ai. Por isso é que eu sei como sair. Bom. Boa tarde, tenho 3 episódios. Diz o João: o instrutor interrompeu a aula a meio para ir cortar o cabelo ao barbeiro. Interrompemos a aula e fomos para uma esplanada. Tivemos quase 20 minutos a fazer partidas telefónicas aos amigos do instrutor. E, numa aula, fizemos rally escolas de condução. E eu andei a conhecer as escolas da mesma cadeia da região. Importante já agora realçar que eu fiquei preparado para o exame bastante cedo. Então já andávamos só a cumprir calendário. Grande abraço, bom trabalho, muito obrigado. É assim, quando diz rally, eu imagino que seja rally de ir de escola em escola.
Sim,
não,
sim, não
fazer
um carro de rally
com os Peugeots da...
Sim.
Lá da escola de condução.
O meu instrutor fez-me essa última. Era uma cadeia de escolas e também fomos ver as outras.
Ah, que giro.
Porque ele tinha de ir lá deixar papéis, então fazíamos muito isso. Era muito giro, eu gostava.
Fizeste um safari de escolas de condução.
Sim. Grande Miguel.
Olha, na minha altura, em Lourinhã, era dar uma volta à rotunda e voltar à mesma escola, porque só havia aquela.
Uma rotunda na Lourinhã.
Fernando!
Então, a mim, no exame de condução, antes de fazer o exame, fizeram uma pergunta que era: então, quando é que o senhor troca de mudanças? Vocês sabem qual é a resposta?
Para onde é que o senhor troca de mudança?
Não, quando? É que...
Ah, então quando chega... Que, não vou falar em rotações, que é não aqui a ser coisa.
Mas
da
podes falar, podes falar.
Pronto, em rotações. Na terceira é às 3 mil rotações e nas outras às 2.500, mais ou menos.
Então, o que eu respondi basicamente foi: ah, entre as 2.000 e as 3.000 rotações.
Sim.
E ela vira-se: não, tem que sentir o carro. E depois virou-se assim para mim: ah, um carro consigo não durava nem um ano. Mal ela sabia que eu já conduzia desde os 16 anos.
Ok, João. É assim, por acaso, recebemos ainda agora a história de uma pessoa que apareceu na escola de condução já de carro para tirar a carta.
Ah.
E é esse tipo de mensagens que vamos recebendo aqui no nosso 911-911-908. É isso que temos de estar à procura.
Mas não disse em particular. É, mas... que a instrutora do João lhe disse é verdade. É quando o carro precisa também.
E eu percebi, eu percebo a mensagem, mais ou menos. Não sei se é por feeling, mas sim, tens.
Sim.
O meu instrutor contou-me mais ou menos a mesma história. Arthur, o carro é uma máquina completa e tu tens de ser um com o carro, tens de sentir quando ele precisa, quando ele não precisa, quando ele está, não sei o quê. E eu percebo perfeitamente. Bom, estás a ouvir isto? É o som das mensagens a chegar aqui ao nosso WhatsApp. Podes enviar a tua também, 911-911-908. Qual a coisa mais bizarra que já fizeste ou já viste acontecer durante uma aula de condução?
Podcast Toque de Saída.
Eu nem sei por onde começar. Bom, se juntaste agora mesmo, estamos a perguntar qual foi a coisa mais estranha, mais bizarra, mais curiosa, mais engraçada, mais perigosa até, e muitas aqui são, que já fizeste ou que já viste acontecer numa aula de condução. 911-911-908 é o WhatsApp da Cidade FM. Vamos ouvir a mensagem da Carla. Olá, Carla.
Não sei se a minha há de ser a melhor. Daqui fala a Carla. E quando eu estava a tirar a carta, o que é que eu fiz? Comprei um carro e eu ia para as aulas de código de carro e ainda dava boleia às pessoas que estavam a ter aulas comigo. Não sei se é bizarro, não sei.
Claro, lata!
Não façam isso.
A cara de pau que é preciso ter para, no fim de uma aula de código, perguntares: malta, alguém quer boleia?
Isto é absurdo.
Tenho espaço para mais 4.
Ganda diva.
E digo-te já, Pedro, é uma das histórias mais comuns e recorrentes que estamos a receber aqui no nosso 911-911-908.
Aí, podem dizer em que terra é que fizeram isto?
Sem exagero.
Sim, cidade, dá para rir, mas é verdade, aconteceu mesmo. Já tenho a carta há bastante tempo, mas sim, é verdade.
Pois, eu acho que não é uma questão só de onde, é um bocadinho de quando também.
Sim, sim, sim. Não pode ser nos dias de hoje, acho eu.
Boa tarde, eu sempre Eu ia sempre no meu carro para a escola de condução e ainda brincava com a situação. Perguntava ao meu instrutor se íamos dar aula no carro da escola no meu. Epa, o que é que é
ai,
isto?
O quê?
Quem sou você? O que é que se passa?
E me davam o L. Tirava o L de cima do carro e metia no dele. No Seat Ibiza, todo quitado.
Tá bem, então vou trocar aqui.
Yeah.
No dia do exame, a examinadora perguntou-me se eu já conduzia, porque viu que eu já tinha bastante prática. Eu menti e disse que não. O meu instrutor disse a verdade. A senhora mandou-me regressar e disse que já tinha terminado o exame. Já agora, passei.
Ah.
Que escolas é que. O que é que. Porque é que. Quer dizer, isto explica muita coisa.
Pois. Anos 80, não é?
Não sei.
Acho que sim.
Diz a Ju, olá, estamos a ter aula e a ouvir. Assinado, uma instrutora. Boa aula! Para a instrutora, para o aluno também.
Será que estamos a distrair o aluno?
Será que estamos?
Cuidado, cuidado, cuidado!
Não, não, não.
Cuidado!
Pedro, não sejas desculpa.
Não te esqueças, pisca espelho.
Pois é.
Eu tinha uma instrutora que dizia isso também.
Ajeita os espelhos.
Pisca espelho.
Olá, boa tarde. A cidade, o que acontecia muito nas minhas aulas de condução era que o meu instrutor usava as aulas para fazer recados que a mulher dava, como ir à mercearia ou ir buscar a roupa à lavandaria. Coisas desse género.
Eu acho que isto acontece a quase toda a gente.
Diz o Pedro. E sim, tens razão. Tu, Pedro Goias. Também uma história bastante recorrente, como comprova a ouvinte Sara. Olá, Sara.
Olá, bem, aquilo que eu tenho para contar sobre aulas de condução é que o meu instrutor de condução utilizava as aulas para fazer basicamente os recados do seu dia-a-dia. Portanto, se ele precisava de ir ao supermercado, nós conduzíamos ao supermercado. Se ele precisava de ir, ele tinha pombos, portanto, se ele precisava de ir comprar ração para os pombos, claro, nós íamos comprar ração para os pombos. E então as rotas das aulas eram consoante os afazeres do instrutor.
Olha, eu tive um colega meu que tirou a carta de condução no verão e o instrutor de condução ia ter um casamento e teve que ir com ele comprar um fraco ou uma coisa assim.
Teve de levar o instrutor ao
shopping.
Eu estou fascinado com isto.
Isto acho que acontece muito cá.
Acontece muito. O meu pedia para encostar o carro para roubar figos.
Tiraste mesmo na terrinha.
Nota-se muito.
Podcast Toque de Saída.
Eu estou fascinado com aquilo que estamos a receber.
Olá, Cidade FM. Então, a história mais bizarra que
olá,
eu
Mariana.
Tive numa aula de condução não foi provocada por mim, embora eu de facto ainda não soubesse conduzir, foi provocada por um camionista com mais de 2 pontos qualquer coisa de álcool no sangue, que me abalroou o lado esquerdo do carro, portanto o lado
onde
da minha
fica?
Janela, o lado do condutor. E a seguir a isso o meu instrutor disse-me só: Mariana, larga o volante, tira os pés dos pedais, porque temos que ir atrás dele porque ele não está a parar. E o carro estava todo partido. E basicamente foi isso. Foi um género de uma mini perseguição feita pelo meu instrutor, que ia sentado no lugar do pendura, e eu com os braços no ar, pés fora dos pedais, e ele a conduzir por mim para conseguirmos ultrapassar o camionista, para fazer travagens à frente do camionista.
Credo!
E pronto, e lá conseguimos que ele parasse, obrigámo-lo a parar, depois tivemos que chamar a polícia, etc. E pronto. E...
Meu Deus, é muito difícil conduzir do outro lado.
Imagina uma perseguição a um caminhão na tua enquanto ainda estás a aprender a conduzir, Pedro.
Sim, é tipo.
É muito intenso.
Podcast Toque de Saída.
E hoje exploramos as tuas histórias caricatas, engraçadas, bizarras mesmo, em aulas de condução. E Pedro, eu digo-te já, a facilidade, a leveza até com que as pessoas partilham crimes.
Sim, sim. É.
Aqui no nosso
aqui,
novo
aqui
é fascinante.
É tipo, elas sabem que vai parar à rádio ou não? Que nós podemos dizer?
Eu acho que sim. E já recebemos coisas bem graves. E o mais curioso, ninguém aqui pede anonimato. É mesmo, olá,
eu faço
sou
isto,
o Rui Esteves e conduzia 200 numa aldeia. Bom, mas filtradas, ainda temos muitas, muitas histórias para ouvir. Uma das mais recorrentes é esta aqui do Mário, por exemplo. No meu exame de condução, a examinadora adormeceu a meio do exame.
Ah.
Ficaria chocado também, Pedro, tal como as histórias de pessoas que iam no seu próprio carro até à escola de condução. Malta a adormecer, examinadores a adormecer a meio do exame, até meio da aula.
Acontece muito.
Acontece muito, a julgar pelo nosso WhatsApp.
Opa, é normal, também nunca adormeceste aqui na rádio. Entre músicas, nunca dormiste 3 minutos.
Não. Não, por acaso já.
Claro.
Aquela power nap de 7 minutos.
Claro, sim.
Só para aguentar mais um bocado.
Duas músicas e um anúncio.
O meu exame foi muito, muito engraçado. Isto porquê? Porque após 2 minutos ou 3 de começar o examinador adormeceu. Ou seja, o meu exame foi feito com o meu instrutor da escola e passei.
Ah, pô!
No fundo. Agora, como é que isto é possível, eu não sei, mas passei, passei. Mas não tem nada a ver, mas eu sou bom condutor, aprendi claro. Bem. Simplesmente o meu exame foi feito simplesmente por mim.
Como é que é a conversa no
isto
fim?
Não pode ser validado.
Ele acorda e pergunta: olha, fizeste tudo bem? Naquela ali, conseguiste, estacionaste em Espinha?
O carro todo espatifado, sim, sim.
Subiste o passeio? Não? Ok, pronto, parabéns, passaste, tá. Próximo. Como é que acontece? Eu adorava estar, porque há coisas aqui que eu não consigo.
Eu entrava em pânico se isso o meu examinador a dormir. Mas mandava-lhe uma cotovelada.
Mas eu aposto que o instrutor estava atrás também a dizer: olha, não acordes,
cara.
Vai,
tu vais passar.
Yeah, põe-te a andar, vá.
Olá, cidade.
Olá, Sofia.
Aquilo que eu venho contar não foi especificamente comigo, mas foi no dia do meu exame, com a rapariga que ia comigo no carro. Portanto, assim que eu cheguei à escola, ao centro de exames, o meu examinador disse que eu já sabia aquele percurso de trás para a frente e pediu-me para eu deixar a outra rapariga ir primeiro. E eu, tudo bem, sem problema, na boa. Claro. Ela vai e ela só faltava suar de nervos. Ela estava de tal forma nervosa que logo de início deixou o carro ir abaixo umas quantas vezes.
Não,
mas tudo certo, todos estamos nervosos nesse dia. Bom, ela fez uma série de erros durante o exame. Ah, informação importante, era o sétimo exame. Ouviram bem? O sétimo exame que ela estava a fazer.
Recordo.
Ela fez uma série de erros, ultrapassou as tentativas de manobras, não parou em passadeiras, deixou o carro ir várias vezes abaixo, entre outras coisas. Chegou ao ponto do examinador me perguntar se eu sabia o caminho de volta para o centro de exames, eu disse que sim, e ele diz-me: vai. E vai o mais rápido possível. E eu pensei, ok, ele não deve estar a querer dizer isto de forma literal. Tipo, eu vou na minha, fiz as minhas manobras. E quando chegámos ao centro de exames, ele começou por comentar o exame dela, ao que ele descascou-lhe a torto e a direito. E no final diz que ela passa, por pena.
Eu não.
Vocês ouviram bem, ela passou o exame de condução. O meu ele não comentou muito, mas pronto, também passámos. Passei igualmente como ela, mas foi um exame. Eu, enquanto estava no banco de trás, suei por ela. Suei por ela e não foi nada divertido.
Olha, isto explica tanta coisa nas estradas.
Eu estou a suar por ela também, não é?
Isto
eu estou a suar por quem conduz. Não é? Isto de repente, nós conduzimos e vemos coisas bizarras na estrada e pensamos: bem, onde é que este tipo tirou a carta? Olha, se calhar não conseguiu tirar.
Aqueles comentários de: olha, ganhou a carta na raspadinha.
Ganhou!
Claro, ganhou a carta na raspadinha. Chumbou 7 vezes e ofereceram-lhe a carta.
Não, o examinador estava a dormir. Oh, o que é isto? Não, olha, muito.
São estes gafanhotos que depois vão na faixa da esquerda a 60 na autoestrada, claro.
Tecnicamente é via.
Desculpa, Arthur. Tens toda a razão.
Na minha chumbava, só por dizer. Numa das minhas aulas, um rapaz atirou-se para a passadeira. O instrutor meteu a mão no meu volante para apitar, depois saiu do carro para ir bater no rapaz e eu fiquei no carro a assistir aquilo tudo, enquanto não desfazia o ponto de embreagem.
Olha, difícil. Parte mais difícil.
Isto faz. Enquanto eles espancavam. Isto faz parte do teste.
Saber como reagir.
É para estacionar.
Qual era a parte que menos gostavas? Lembras-te?
A parte que eu menos gostava. Eu odiava cruzamentos.
Ah, eu odiava era o contorno de passeio, lembras-te disso?
Desculpa?
Contorno de passeio. Que era andavas de marcha atrás.
Eu adorava essa.
Aí, eu odiava.
Bem, horrível. Não, eu estava mesmo à espera. Eu espero que o meu exame seja só contornar um passeio.
Aí, é horrível. Mas era de marcha atrás.
Sim.
Então, fizeste quantas vezes isso na vida? Contornaste um passeio de marcha atrás?
Olha, passeios na Lourinhã, ok. Várias vezes, era a parte mais fácil.
Mas tinhas que fazer um teatro. Olha, o meu instrutor dizia muitas vezes: olha, quando estiveres a fazer isso, metes a mão assim por trás do examinador e olhas para trás.
Oi, calma, como assim?
Não, a mão por trás do banco, que é para fazeres um teatro, sabes?
Ah, ok, claro, ok.
Imagina meter a mão à volta, a dar um abraço ao examinador.
Queres contar uma coisa? O que é que. Repara com os teus olhos.
Caladinho, estou só a fazer contorno de passeio. Fala baixo, estou a fazer contorno de passeio.
Bom, esclarecedora esta emissão até agora.
Podcast Toque de Saída.
Estamos a receber histórias fascinantes de aulas de condução. Ou exames até. Aqui no nosso 911-911-978, tanto de alunos como de instrutores. E eu já o disse, volto a dizê-lo. A quantidade de crime!
Meu Deus! Meu Deus! Controlem-se, pá!
Não, continua. Depois estou aqui.
Para ouvirmos no off,
eu
sim.
Eu estou aqui a separar as coisas, ok?
Não. Crime não crime.
Por efeitos legais, estou a brincar, nós não estamos a ocultar qualquer espécie de crime aqui no nosso 911-911-910. Isto é uma mensagem, Cidade FM. Ora bem, boas noites! Diz a Tânia, tive uma aluna tão nervosa, que na primeira aula bateu com a porta na cara e caiu redonda no chão.
Oh.
Conclusão, sem aula. Gel no galo. Enfim.
Ela ia abrir a porta e bateu com a porta na cara?
Sim. Coitada.
Que atitude de série, não é?
É, não é?
De série para crianças.
Malta, diz o Leonardo, chumbar 7 vezes não é recorde. Isto porque há bocado recebemos a história de uma ouvinte que partilhou o seu exame de condução com uma aluna que já tinha chumbado 7 vezes e que passou porque o examinador teve pena dela. Recorde? Diz o Leonardo, é uma história que eu conheço de uma rapariga, neste momento já é a senhora, ela chumbou 32 vezes.
Não.
E tornou-se instrutora.
Não.
Eu respondi, eu não acredito. Eu respondi mesmo no WhatsApp. Não,
impossível.
Não acredito. Não acredito. Eu
32
não acredito.
Vezes?
Eu preciso de provas. Eu preciso de Leonardo, eu preciso muito mais do que isto. Diz, fez história, mas para ser instrutora deve ter passado. Eu espero que sim!
Calma, mas hoje é instrutora.
Tornou-se instrutora.
É impossível.
É demasiado, não é?
Se eu partisse 32 vezes os pés e eu jogasse na NBA. Não acontece. Não acontece.
Ok. É uma comparação, Pedro. Vamos ouvir a mensagem da Nádia. Olá, Nádia.
Olá, cidade.
Hey.
Numa das minhas aulas de condução, o instrutor era um chato que estava sempre a exigir que eu andasse o máximo à direita. Encosta-te à direita, chega-te à direita. E uma vez passei, íamos numa zona cheia de árvores e encostei o máximo à direita. O que é que aconteceu? Ele levou com um ramo de uma árvore. Bem, ali
Nádia.
No pescoço, sabem?
Oh, Nádia. Ah. Oh, Nádia.
Estou tão aflito, Nádia. Que acho que nunca mais.
Nádia.
Mas olha, tem graça.
Nádia.
Também eu vou com o ramo e aqui, com a cabeça fora da janela, como aos cães.
Sim, sim, sim. Que tiveste aula num descapotável.
Sim.
O meu exame diz o André, foi naquela altura em que houve greve de combustíveis. Então, como não havia gasolina no carro, o meu exame durou 10 minutos. Então, mas que desta volta ou o carro parou a meio e ficaram ali? Parabéns, aqui está. Isso a sua carta de condução.
Tu aprendeste a ir meter gasolina nas aulas de condução?
Aprendi, sim.
Ah, eu não sabia se era em todas ou se foi só na minha. Mas
não,
o
eu
guião...
acho que é. Ah, ok. Puta, ah, okay. Raquel, tu
não é geral, ok?
Tu não?
Não.
Pois, eu fui
quem
aprender
me
um dia.
Foi o meu pai.
Okay.
Pois, eu acho que não é geral. Acho que não é geral.
E eu vou
acho
buscar
que
o óleo. Aprender.
Não.
Também não.
Foi o meu pai também.
A sério?
Sim. Aqui na capital eles não têm tempo.
Bem, eu quase troquei o motor do carro, sabes? Eu quase desmontei aquilo e voltei a montar. Temos mensagem da Ana.
Uma situação bizarra que me aconteceu durante uma aula de condução e que eu fiquei super envergonhada.
Oi.
Foi ainda no início, ou seja, para aí quarta aula de condução, que a pessoa ainda não está 100% à vontade, eu ia sempre vidrada a olhar para a frente. E eu lembro-me do instrutor dizer que eu tinha que mudar a mudança e basicamente aquilo que aconteceu foi que eu mudei a mudança, mas no joelho dele. Eu fiquei tão envergonhada, ainda por cima o senhor tinha idade para ser, sei lá, mais que pai. Oh, e eu meti-lhe a mão no joelho e mudei a mudança no joelho dele. Pronto, fiquei mesmo muito envergonhada.
Olha, eu consigo perceber, as rótulas são muito parecidas com as manetes das mudanças ali na aquela curva em cima. Opa, e tu quando estás a aprender não tens noção de quão longe é que está o teu braço das mudanças.
Eu parava o carro e saía.
Eu também, eu começava, começava a chorar, podia desculpa e digo, olha,
mais,
esqueça-se disso.
Sim, eu não preciso assim tanto conduzir. Eu tenho passo.
Olá malta, eu queria mandar mensagem, mas eu estou a conduzir. E como boa condutora, ao contrário de quem me ensinou, não uso o telemóvel enquanto conduzo.
Ótimo.
E a minha instrutora de condução, uma vez por alguma razão, levou o carro e ela ia a ver posts no Facebook enquanto me conduzia, porque eu ia no carro. Para além desta, já fui buscar a neta dela à escola e já fui fazer favores de tudo e mais alguma coisa durante as minhas aulas de condução. Beijos!
Isto é absurdo.
Obrigado, Maria. Temos tantas destas.
Já sabia desta da neta e para mim é um escândalo. É chocante.
Conheces a Maria?
Conheço a Maria.
Ah, ok. Vamos ver a mensagem do Nuno.
Boa tarde, Rádio Cidade.
Somos nós.
A minha história é simples. Comecei a ter aulas de código, entretanto envolvi-me com a recepcionista da escola de condução.
Vocês não se comportam também.
Não fiz aulas nenhumas de código, quase, não é? Eu pude assinar tudo. E no dia do exame, liguei o carro. Na minha altura ainda tinha que ver o motor, não sei se hoje em dia tem que se ver motor, okay. Onde é que é o óleo e tal.
Exato!
Não
liguei o carro, fiz marcha atrás para sair do estacionamento e só depois é que meti o cinto. e passei.
Pronto.
Um abraço a todos.
Não, sim, claro. Já, olha, já nada me choca.
Como é que tu escalas para tu a ter aulas de código aqui nesta escola e tu a andar com
não, sim. Não, e foi muito en passant. Olá, bom, eu escrevi numa escola, bom, envolvi-me com a recepcionista também, mas isso não tem nada a ver. Fiz mais atrás, estava que por acaso tinha batido. Mas não, eu pronto, enfim, eu não sei qual é, nem sei pronto começar e pronto acabar, mas caralho, vamos com isto.
Fala Ivan Oliveira.
Meu caro.
Nas minhas aulas de condução eram muito cedo, eram mesmo muito cedo. A aula começava às 7 da manhã.
Boas.
O instrutor basicamente vinha para a escola, apanhávamos, voltávamos para a casa dele, apanhávamos a filha, íamos deixar a filha à creche e só depois é que eu tinha a minha aula, que curiosamente acabava sempre à porta da minha escola e eu ia para a escola, mesmo à patrão.
É pá, eu já não, eu enfim, pronto.
Podcast Toque de Saída.
Ora bem, vamos a isso então. Muita mensagem para pouco tempo. 911-911-908, WhatsApp da Cidade FM. Boas, malta! Diz o Hugo, no dia da exame que tirei a carta, esqueci-me de pôr o cinto de segurança e o próprio engenheiro não reparou, fiquei aprovado. Isto foi em 2010, mesmo assim, quando vou à escola de condução, as pessoas que lá trabalham lembram-me sempre.
Isso, havia uma dica antiga que o meu pai até me disse, que era, quando ias para... imagina que eras o primeiro no exame.
Sim.
Metias o cinto, que era para a pessoa que vinha a seguir ter-te se lembrado de tirar, estás a perceber?
Ah!
Para o meter.
Isso é...
Sim, era uma dica muito antiga. Olha, o meu pai fez o exame de condução com um senhor chamado Manel que tinha o pé partido.
Muito obrigado pela história.
Sim.
Tu não tens um amigo que está a tentar tirar todas...
Eu tenho um amigo que está a tentar completar as cartas todas de condução que aparecem na parte de trás do cartão. Ou seja, tem aquelas riscas
não,
todas.
Sim, todos.
Pronto, e ele faltou-lhe para aí... Eu não sei quantas é que aquilo tem, mas acho que lhe faltam 3 ou 4. E deve
ou
ser
seja, caminhão, pesados...
Sim, são os pesados que precisas de um X tempo para conseguires tirar.
Mas algum objetivo em concreto ou só porque sim?
Acho que é flex, acho que é para depois ir sair à noite e mostrar e é tipo, olha, está aqui.
Queres voltar para casa no meu caminhão?
Yeah.
Fascinante. Vamos ouvir o Tomás. Olá, Tomás.
Olá, cidade. Uma das coisas, acho que assim, posso dizer, mais estranhas que fiz nas aulas de condução foi combinar com o meu instrutor de condução e durante a aula fomos tomar a vacina para o Covid.
Ok.
Como é que se chamava o nosso ouvinte, Manel?
Nosso ouvinte, Pedro, chamava-se Tomás.
Tomás, impressionante. Impressionante.
É assim, não é por nada, mas tirar a carta durante o Covid é um bocado batota, ou não?
É pá, não.
Não há carros.
Ah, ok, não há tantos carros na estrada. Sim. Visto desses moldes, sim.
É assim, depois daquilo que eu ouvi, é coisa de longe menos grave que passou.
Olha, até a coisa mais saudável, mas, não é?
Sim.
Olá, cidade. Uma coisa engraçada foi um amigo meu que foi exame de condução e antes mesmo de entrar no carro já estava chumbado. Tinha o cartão de cidadão caducado.
Ah!
Gênio!
Bem, eu aposto que conduzi imenso.
Coitado. A vida prega. Max Verstappen.
Sim, a vida prega estas partidas, meu.
Vitor,
olá, cidade. Tem dois temas engraçados com escolas de condução. Primeiro, ia de moto, tirar a carta. E o segundo, e já nas aulas de condução, o meu instrutor de condução aproveitava as nossas voltinhas de me ensinar a conduzir.
Oh, não.
Para aproveitar meia horinha dessas aulas para se ir encontrar com a amante. Isto é um facto, isto acontecia comigo.
Oh.
Um abraço.
Eu não. Lá está, nós, Pedro, podíamos ficar aqui a noite toda. Podíamos ficar aqui a noite toda.
Podíamos ficar com o painel da Beatriz aqui a fazer isto mais duas horinhas.
Beatriz,
podemos?
Eu adorava e adorava participar. Já agora, já que estou no meu painel.
Olha, podes fazer isto. Eu faz fazia. Por nós e a gente fica só a ouvir.
Eu fui à escola agora e eu vi que a coisa mais bizarra que fizeram foi levar o carro até à escola de condução, ou alguma coisa assim qualquer, e eu já fiz isso. Eu ia ter exame de código e eu levei o carro para o exame. Quando eu lá cheguei, a minha instrutora ficou chocada, porque ela já me tinha avisado para eu não fazer isso, mas eu quis ver. E passei, está tudo bem, e é isso.
A quantidade de pessoas que fizeram isto?
Não, é como é. Como assim? A minha instrutora já me tinha avisado para não fazer isto.
Sim, a instrutora sabia disto.
Como é que é? Eu já te avisei para trazer o carro para a aula de condução. Não podes conduzir!
Como é que é possível?
Bem, temos de fechar e enfim.
Posso contar só uma história? Eu, a primeira vez que fui para o código, para as aulas de código, a minha avó entrou, foi-me levar de carro, e a minha avó entrou numa rua que era de sentido proibido, ou seja, só dava para ir para a escola por um sentido, e a minha avó entrou em sentido proibido. Parou o carro à porta da escola de condução. eu entrei normalmente porque também não tinha reparado, não conduzia na altura, não estava atento aos sinais. Entrei, pá, e depois o instrutor, que na altura dava aulas, que era o senhor Manel, foi-me contar a história no meio da aula, a dizer: pronto, vamos dar hoje os sinais. Começa a contar e diz: ali o nosso colega, e pergunta-me o nome, Pedro. Pronto, hoje vi que entrou em contramão nesta rua com a sua avó. E pronto, eu fiquei assim meio encavacado.
Meu, olha, muito obrigado a todos os que participaram. E lá está, nunca mais vou conduzir na vida.
Cidade FM, só se quiseres.
Mas temos daqui a aprender muito, não é? E de repente tudo faz sentido. Bia, desculpa, tens algo, eu sinto que estás aí danadinha para contar uma história. Não,
não.
Foi pacífico, tranquilo e...
Não foi pacífico, eu chumbei. Okay. Eu chumbei na condução porque certo. Não parei numa passadeira e pronto, e porque fiz mais mil coisas que não devia ter feito.
Uh-huh.
Chorei o resto do caminho.
Ok.
Paguei mais 200 euros para ter mais aulas.
Okay.
Foi chato.
Foi só chato.
Já damos um abraço,
sim.
Bia.
Obrigada.
Sinto que estás a precisar.
Podcast Toque de Saída.
Boa noite, um ótimo regresso a casa. Eu sou Arthur Simões, comigo Pedro Góes. Este foi o Toque de Saída. Muito obrigado a todos que participaram. Absolutamente chocante esta tarde. E já agora, lembras-te do ouvinte Cláudio que disse que durante o seu exame de condução o examinador ou a examinadora adormeceu.
Uh-huh.
E mesmo assim ele passou.
Sim.
E depois ainda acrescentou: eu sou um excelente condutor já agora, ok?
Sim, sim,
não é
sim.
Por nada. Depois ainda enviou este áudio.
Talvez seja essa a razão por eu, com uma semana de carta, ter mandado um carro para o lixo num acidente.
Eu acho que é capaz, sabes?
Mas se calhar foi ou não.
Analisando aqui bem a questão. Bom, enfim, muito obrigado novamente a todos que participaram. Obrigado por teres ouvido, obrigado por teres estado desse lado. E atenção que podes ouvir todos os episódios do Toque de Saída em formato podcast nas tuas plataformas favoritas, em cidade.fm também. Já a seguir vais contar com Benson Boone em Beautiful Things, também Gracie Abrams, That's So True, Houdini, de Eminem e muito mais a partir das 8. É a Beatriz Carvalho. Desculpa, não é Carvalho!
Meu Deus!
É Beatriz!
Vá, explica só porque é que disseste Beatriz Carvalho.
Porque temos uma Leonor Carvalho.
Pronto.
E ambas são extremamente talentosas.
Faz bem sentido, já.
Não, mas a Leonor fez noites durante 2 anos e és tu agora que estás a fazer as noites,
não,
Beatriz.
Pedro, muito obrigado.
Estamos aí, bro.
Estamos aí. Tchau e até amanhã. E é como dissemos, hoje ficámos a perceber porque é que as estradas portuguesas são como são. Espero que tenha sido um episódio esclarecedor do Toque de Saída. Muito obrigado por teres ouvido e amanhã há mais. Tchau!
Podcast Toque de Saída. Disponível em cidade.fm, na app ou nas plataformas digitais.